Tudo bem. Bom, muito boa noite a todos. Boa noite. Boa tarde, noite, né? Estamos aqui quase 18 horas. Muito bem, em muitos pares. Estando o nosso órgão colegiado com seu quórum completo, todos os seus integrantes, eu declaro abertos os trabalhos da nossa sessão de hoje, do dia 10 de junho. Cumprimento os eminentes membros integrantes dessa corte, o nosso estimado corregedor e vice-presidente, desembargador Sérgio Gama, doutor Marcos Felipe, doutor José Eduardo, doutor Danilo, doutor Elimar, doutor Aldari, o nosso eminente procurador eleitoral, doutor Vinícius Cabeleira. Cumprimento também os nossos servidores, né? E cumprimento os advogados presentes, os alunos que aqui vêm, então, cumprir as suas tarefas profissionais. Sejam muito bem-vindos. Muito bem. Pois não. Dentro das nossas normas regimentais, eu concedo com muito prazer e satisfação a palavra ao estimado colega desembargador Sérgio Gama, para eventuais registros e comunicações.
Presidente, apenas para saudar Vossa Excelência, os demais pares, doutor procurador, todos os advogados e partes, nos honram suas presenças, senhora nossa diretora, doutora Leila, serventuários e funcionários da Justiça, nossos assessores, tão competentes, e eu peço a Deus sejamos iluminados essa tarde e noite, por ocasião dos nossos julgamentos, e é como me manifesto.
Tomás? Hein?
Presidente, eu também cumprimento os eminentes pares, Vossa Excelência, eminente Procurador-Geral Eleitoral, senhora Secretária-Geral, taquigrafistas, advogados aqui presentes. Desejo a todos também uma boa sessão.
Muito bem.
Doutor Eduardo? Sobretudo, também saudando a todos, aos eminentes pares, doutor Vinícius, doutora Leila, os taquigrafistas, os advogados demais presentes. Também sem mais registro, além de desejar uma boa sessão para todos.
Tudo bem. Danilo?
Presidente, cumprimento a todos e registro que vou adiar o processo pautado sobre o número 2.
Pois não. Doutor Elimar?
Presidente, cumprimento a Vossa Excelência, bem como a todos os demais membros desta corte. Cumprimento também ao doutor Vinícius Cabeleira, procurador da República, nossa diretora substituta, demais funcionários da Justiça, advogados presentes. E desejo a todos uma boa tarde de trabalho.
Todari?
Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, saúdo os demais membros da corte, saúdo a nossa diretora, o doutor Vinícius, saúdo os advogados, os servidores. E eu queria, presidente, pedir vênia a Vossa Excelência, que eu queria fazer um pleito de natureza administrativa a Vossa Excelência. Eu pedi até ao Josemar que fizesse chegar às mãos do senhor um acordo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, uma página do regimento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, onde ambos as cortes usam o sistema de assinatura digital para votos, acórdãos, decisões. Queria eu respeitosamente pedir a Vossa Excelência, se fosse possível, que Vossa Excelência determinasse a Secretaria de Tecnologia da Informação desta Casa que pudesse disponibilizar para os membros da corte este instrumento de trabalho. Quero crer eu que o uso da assinatura digital seria um facilitador para as nossas atividades judicantes. Por vários motivos. Talvez eu pudesse até dizer pelo fato de que nenhum de nós permanece aqui o dia todo. Todos têm seus afazeres nas outras atividades. E muitas vezes, como acontece com o senhor está presidindo sessão, o senhor está no tribunal, pode haver a necessidade de zarar um despacho, de assinar uma decisão. E se fosse disponibilizada a assinatura digital, isso seria um facilitador enorme para Vossa Excelência e para nós todos. Razão pela qual eu, respeitosamente, solicito a Vossa Excelência que, se Vossa Excelência puder determinar que a Secretaria de Tecnologia da Informação tente disponibilizar essa ferramenta para nós, seria de muita utilidade. Agradeço.
Pois não. Isso será estudado, né? Eu já faço a assinatura digital em alguns processos administrativos, né? Administrativos. E o sistema, ele está sendo estudado para ser aperfeiçoado ainda, né? Porque muitas vezes falha a posição do ingresso, está sendo estudado. Mas claro que eu vou repassar. Isso é muito bom, realmente podemos fazer a assinatura digital, realmente facilita bastante. Vou passar para estudo e análise. Doutor Vinícius.
Senhor presidente, eu saúdo a Vossa Excelência e todos os membros da corte e gostaria de aderir ao pleito do doutor Aldari, e ressaltar um aspecto seguinte, de que não é necessário que ocorra a implantação do processo digital para que se possa recorrer desde já à possibilidade de assinatura digital dos documentos. Passando um pouco da experiência que foi da Justiça Federal, em que inicialmente começou-se com a assinatura digital em documentos, em processos físicos, por meio da publicação desse documento assinado digitalmente num site com uma chave de acesso. Então, o documento digital, ele é um documento eletrônico. Então, ele só poderia fazer parte, efetivamente, de um processo eletrônico. Mas, se a Secretaria disponibilizar, como nós fizemos também no Ministério Público, e foi uma providência relativamente simples para esses servidores que são capacitados a fazer coisas muito mais complexas, né, com processamento da eleição, disponibilizar um site em que o documento, a pessoa pudesse, vamos dizer assim, atestar a autenticidade daquela assinatura. Então, o documento é assinado digitalmente, impresso e é encartado nos autos. E ele pode ser impresso em qualquer lugar. Até se você estiver em Brasília, pode entrar lá e assinar digitalmente e ele é impresso aqui juntado nos autos. Isso aí permite uma agilidade muito grande e uma facilidade também da prática de atos processuais sem que seja necessário o deslocamento ou do juiz ou o deslocamento físico do processo. Então, a gente sabe que a Justiça Eleitoral está caminhando para também a implantação do processo eletrônico, mas eu só gostaria de ressaltar que a assinatura digital para documentos que devam constar em processos físicos também pode ser implantada imediatamente para os processos físicos, antes da implantação do sistema digital eletrônico. E o Ministério Público também adere ao pedido do Dr. Aldari e conta com o apoio de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos analisar essa possibilidade. Bem. Bom, colegas, apenas aqui o doutor Danilo.
Não, presidente, eu também
sobre esqueci. Sobre adiamento do número 2, né? Adiamento do número 2.
Só pela ordem, presidente, eu vou adiar o primeiro e o terceiro também. Esqueci de comunicar.
Ah, sim. Pois não. Primeiro e terceiro. Perfeitamente. Aqui. Bom, eminente desembargador Sérgio, nós temos aqui um pedido de preferência sobre o processo número 2 da pauta de hoje, da pauta atual, na qual Vossa Excelência é relator e o doutor Danilo é o revisor. Eu consulto a Vossa Excelência se podemos passar o julgamento? Podemos? O pregão.
Ação de Investigação Judicial Eleitoral número 1964-12, classe 3, de Vitória. Representantes, Partido Socialismo e Liberdade, Regional Espírito Santo, senhora Camila Costa Valadão e senhor André Luiz Moreira, advogado dos representantes dos autos, doutor André Luiz Moreira. Representados os senhores Paulo César Artung Gomes, tendo como advogada a doutora Raquel Botelho Santoro e outros, também representados o senhor César Roberto Colnaghi, tendo como patrono nos autos, doutor Átila Custer Neto e outro. Alguém presente neste processo apregoado pelos representantes? Pelo representado, o senhor Paulo César Artung? Pelo representado, o senhor César Roberto Colnaghi? Excelência, presentes os representados apregoados.
Pois não.
Boa noite a todos. Cumprimento os excelentíssimos juízes eleitorais na presença do nosso presidente, cumprimento servidores da casa, procuradoria eleitoral, o público presente, os advogados. Bom, eu ia fazer a minha sustentação oral por inteiro, mas como não houve um interesse no comparecimento dos autores e, por consequência, não vai haver sustentação oral, eu não vou culpar os senhores nesse início de noite. Só gostaria de chamar a atenção para o belíssimo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela improcedência da ação e requerer que, de fato, a ação seja julgada improcedente. Muito obrigado e boa noite a todos.
Pois não.
Senhor presidente, em primeiro lugar, eu agradeço ao novo advogado a referência ao parecer da Procuradoria, que foi da lavra do Dr. Flávio Berni, Procurador Regional Eleitoral, que me antecedeu. E gostaria apenas de deixar para a Corte esclarecido que o parecer, ele é um parecer muito mais processual do que o parecer de mérito. Nós temos uma representação por abuso do poder econômico, pela realização de um showmício que, segundo a análise do Ministério Público, não ficou comprovado nos autos, ou seja, não há provas de que foi feito esse showmício, de forma que não haveria como dar provimento a essa representação, essa ação por abuso do poder econômico. E temos também a questão suposta falsificação da declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral, em que não estariam constando alguns bens que, segundo os representantes, deveriam constar, mas como também o doutor Flávio bem demonstrou no parecer, isso não é hipótese de abuso de poder econômico, né? E ele foi além disso também, que não seria nem hipótese de indeferimento do registro. Então, de forma que é uma questão que, sob o ângulo cível do direito eleitoral, não encontra repercussão pela análise que nós fizemos da questão. O que não significa uma decisão a respeito do ângulo criminal, porque é uma matéria que foi inicialmente submetida em Justiça Eleitoral de primeiro grau, mas posteriormente foi encaminhado por conta de o representado ter sido eleito governador e o outro vice-governador. Então é uma matéria que, no âmbito criminal, está submetida à apreciação da Corte Superior. Então, essa ação aqui é exclusivamente cível. Então, como o doutor Flávio bem sustentou, ainda que existente uma falsidade como a alegada pelos representantes, ou uma falsidade mais, digamos, ainda que fosse coisa mais óbvia, não haveria repercussão civil, seja pelo indeferimento do diploma, seja por caracterização de abuso ou qualquer outra repressão. Então, de forma que foi nesse sentido que o parecer do Ministério Público foi pela improcedência e considero também desnecessário digredir mais ainda, tenho certeza que a matéria ser muito bem analisada por essa Corte. Obrigado.
Pois não. Palavra do relator, doutor Sérgio.
Senhor presidente, Igreja Corte, eminente doutor procurador, trata-se de ação de investigação judicial eleitoral que tem como representantes partidos Socialismo e Liberdade, PSOL, Camila Costa Valadão e André Moreira, e representado Paulo César Tum Gomes, César Roberto Colnac. Há uma preliminar da defesa, inadequação da via eleita, incompetência da Justiça Eleitoral. Eu profiro o voto, esclarecendo aos eminentes colegas que o revisor é o doutor Danilo Carneiro. Conforme relatado, o representado Paulo César Tum Gomes alega que a presente ação de investigação judicial eleitoral não é via processual adequada para apuração da origem e da evolução patrimonial do candidato anterior ao processo eleitoral, nem tal função cumpriria a Justiça Eleitoral, a quem cumpre apenas velar pela lisura dos pleitos. Data máxima vênia não merece prosperar a preliminar. Como é ser disso, a ação de investigação judicial eleitoral tem por causa de pedir quaisquer fatos que possam, ainda que em tese, configurar abuso de poder econômico, político ou dos meios de comunicação. Assim, considerando que no presente caso são imputados aos representados a prática de conduta vedada pela legislação eleitoral, a omissão de bens na declaração apresentada à Justiça Eleitoral e a arrecadação antecipada de recursos para a campanha eleitoral, que afetaria a igualdade e oportunidade entre os candidatos, podem eles perfeitamente ser objeto de investigação mediante ação de investigação judicial eleitoral de competência dessa justiça especializada. Assim, ao menos em tese, não há como falar em inadequação da via eleita ou de incompetência da justiça eleitoral. Nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 6490, é competente para processar o presente feito. E, por tais considerações, rejeito essa preliminar. E é como voto.
Muito bem. Doutor Danilo, no divisor?
No mesmo sentido, senhor presidente.
Tomás? Isadora? Isadora? Colegas todos? Muito bem. Rejeitado a preliminar.
Segunda preliminar, ausência de interesse de agir. Ainda segundo o representado Paulo César Hartung Gomes, os representantes carecem de interesse processual de agir, pois a presente ação estaria baseada tão somente em matérias jornalísticas que não guardam semelhança entre si. Data máxima vênia, conforme bem destacou o nobre representante do Ministério Público Eleitoral, a fundamentação apresentada para o acolhimento da preliminar não consiste em matéria de direito processual, mas diz respeito ao próprio direito material discutido nos autos, o que se confunde com o próprio mérito da ação, que deverá ser analisada em momento próprio. Por tais considerações, não conheço da presente preliminar e é como voto.
Não conheço. Doutor Danilo? Ok, muito bem. Então, súmula nesse sentido.
Terceira preliminar, inépcia da inicial, não formação de litisconsórcio passivo necessário. Por fim, aduz o representado Paulo César Tum Gomes, a inépcia da inicial, tendo em vista a não inclusão no polo passivo, na condição de litisconsórcio passivo necessário, do suposto beneficiário dos atos praticados, a saber, José Tioff de Oliveira, além do candidato a vice-governador, César Conag, que compôs a chapa juntamente com ele e assim poderá ter seu patrimônio jurídico eventualmente atingido pelos efeitos de eventual decisão de procedência. Pois bem, primeiramente, quanto ao candidato a vice-governador César Conag, verifique-se que a dita irregularidade e ausência de sua indicação no polo passivo já foi suprida, conforme se vê da emenda inicial deferida às folhas 99, tendo sido, inclusive, devidamente citado para se manifestar. Quanto a José Tioff de Oliveira, suposto beneficiário dos atos ditos praticados pelo representado, apesar da legislação admitir a formação de litisconsórcio nesse caso, a jurisprudência do Colendo, Tribunal Superior Eleitoral, é pacífica no sentido de que a formação do polo passivo com o beneficiário e aqueles que contribuíram para a realização da conduta abusiva é facultativa. Nesse sentido, segundo a jurisprudência desse tribunal, inciso 14º do artigo 22 da Lei Complementar 6490, não exige a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o representado e aqueles que contribuíram com a realização do abuso de poder. Essa decisão do ministro Francisco Peçanha Martins, eu cito outras nesse sentido, para também rejeitar a preliminar. Preliminar arguída pelos representantes, do não encerramento da instrução. Conforme relatado, em sede de alegações finais, os representantes requerem seja o feito chamado à ordem, tendo em vista que a instrução processual não teria se encerrado, dada a necessidade de apreciação dos requerimentos relacionados aos itens B4, B6, B8 da peça inicial, todos relativos à quebra de sigilo fiscal e bancário de um dos representados e de terceiras pessoas. Ao analisar atentamente os autos, verifica-se que os referidos requerimentos já foram objeto de apreciação e rejeição através de decisão devidamente fundamentada, folhas 155 e 158, entendimento esse reiterado por ocasião da apreciação do pedido de reconsideração, folhas 168 e 173, não havendo, portanto, que se falar em necessidade de reapreciação de tais pedidos que, como dito, foram objeto de rejeição. Observa ainda que a questão relativa à existência de provas está intimamente ligada ao próprio mérito da representação, motivo pelo qual será objeto de discussão por ocasião do mérito, da análise do mérito desta ação. Por tais considerações, rejeito essa preliminar.
Senhor presidente, fiz a revisão dos autos e chego à mesma conclusão do desembargador Sérgio, até porque se os julgadores entendem por indeferir um determinado tipo de prova pela sua formação racional na análise daquele processo e indeferem de forma fundamentada, não há razão para entender alguma legalidade nesse sentido. E por isso eu também rejeito a preliminar.
Outra preliminar arguída pelos representantes, necessidade de deferimento, requerimento de prova constante dos itens B3, B5 e B7 da peça inicial. Aduzem também os representantes que esse corregedor teria deixado de se manifestar acerca dos requerimentos listados nos itens B3, B5 e B7, tendo também postergado sua análise para momento posterior. Ocorre que, assim como os requerimentos constantes dos itens B4, B6 e B8, os referidos pedidos também foram objeto de rejeição através de decisão devidamente justificada, entendimento esse reiterado também por ocasião da apreciação do pedido de reconsideração. Nesse sentido, cabe observar que, aspas, o artigo 131 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir fundamentadamente, na forma do artigo 130 do CPC, as que reputarem inúteis ou protelatórias. Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, em face da dicção do artigo 130 do CPC, considera desnecessária a produção de prova mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Eu cito uma decisão da ministra Assucete Magalhães, segunda turma, nesse sentido, julgada em 24 de março de 2015. Prossigo. Vale destacar também que naquele momento inicial, observei a possibilidade de que, posteriormente, surgissem novos elementos que demonstrassem a necessidade de deferimento das medidas requeridas. Contudo, ao analisar detidamente os autos, verifique-se que não se deram quaisquer alterações fáticas ou jurídicas ulteriores, motivo pelo qual persistem os motivos do indeferimento anterior, não havendo, portanto, motivo para a nova manifestação. Observo mais uma vez que a questão relativa à existência de provas está intimamente ligada ao próprio mérito da presente representação, motivo pelo qual será objeto de discussão por ocasião de sua análise. Tais considerações, também rejeito essa preliminar. Preliminar arguída também pelos representantes. Cerceamento de defesa da parte autora e violação devido ao processo legal, pelo indeferimento dos pedidos de quebra de sigilo bancário e fiscal. Mais uma vez, os representantes aduzem necessidade de deferimento dos pedidos de quebra de sigilo bancário e fiscal, aduzindo ainda o cerceamento de defesa da parte autora, violação devido ao processo legal pelo indeferimento de tais requerimentos, requerendo assim a reabertura da instrução processual. Nesse sentido, observo mais uma vez que não há que se falar em cerceamento de direito ou violação ao devido processo legal quando o magistrado, de forma devidamente fundamentada, indefere prova que julga desnecessária, inviável ou protelatória. De toda sorte, quadra rememorar que, por ocasião do indeferimento das medidas, observei que a regra em nosso sistema é a da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como a garantia ao sigilo dos dados do cidadão. A exceção será sua violação, com a finalidade de investigar um delito grave, cujos alicerces já existem, faltando somente erguer a finalização do conjunto probatório, o que, como já salientado, não se verifica nos presentes autos, tendo em vista que, seja pelas alegações apresentadas pelos representantes, seja pelos elementos de prova constante dos autos, não foi possível se delimitar nem mesmo o lapso temporal objeto de investigação. Nesse sentido, cabe observar ainda que a jurisprudência pátria tem entendimento remansoso no sentido de que, aspas, Por se tratar de medida excepcional, não se admite a quebra de sigilo como a origem propriamente dita das investigações, devendo ser ele precedido de outras diligências onde se demonstra o esgotamento de meios menos invasivos possíveis de prova, o que não ocorreu no caso concreto. Essa decisão foi proferida pela desembargadora federal Margarida Cantarelli em processo terminal 58.102, julgada em 15 de outubro de 2013, quarta turma, e prossigo. Guilherme de Souza Nucci, eminente doutrinador sobre o tema, assim se manifesta. Não se pode acolher a prática, por vezes comum, mas errônea, de se iniciar uma investigação normalmente criminal por intermédio da quebra do sigilo bancário ou fiscal. Essa deve ser uma atitude drástica tomada pelo Poder Judiciário quando já existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade de um delito ligado a operações financeiras, assim como nos casos de interceptações telefônicas. Não fosse assim, estaríamos reduzindo, sem justa causa, o conteúdo do direito à intimidade constitucionalmente assegurado. Guilherme Souza Nucci, Leis Processuais Penais Comentadas, volume número 1, 7ª edição, São Paulo, página 562. Assim, como exceção, a violação, a quebra do sigilo financeiro de qualquer cidadão deve estar respaldada em elementos probatórios minimamente sólidos. Esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vejamos. A decisão que determina a quebra de sigilo fiscal deve ser interpretada como atividade excepcional do Poder Judiciário, motivo pelo qual somente deve ser proferida quando comprovado nos autos absoluta imprescindibilidade da medida. Supremo, processo terminal 552 da Bahia, relatoria do ministro Roberto Barroso, julgado em 25 de março de 2014. Outra decisão, no mesmo sentido, também da lavra do ministro Barroso. A decisão que determina a quebra de sigilo fiscal deve ser interpretada como atividade excepcional do Poder Judiciário, motivo pelo qual somente deve ser proferida quando comprovado nos autos absoluta imprescindibilidade da medida. O Tribunal de Origem entendeu que não estariam presentes os requisitos legais para expedição de ofício à Receita Federal visando a quebra do sigilo fiscal do sócio da empresa executada. Conclusão diversa demandaria o prévio exame do acervo probatório constante dos autos, providência que encontra óbvio no teor da súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, agravo regimental a que se nega provimento. Supremo, relatoria do ministro Roberto Barroso, julgado em 25 de março de 2014. Cito também outra decisão, agora, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, da lavra do desembargador Flávio Rostiola, no mesmo sentido. Também outra decisão no mesmo sentido da lavra da ministra Luciana Cristina Guimarães Lócio. E prossigo. A regra, volto a dizer, é o sigilo. A quebra é a exceção. Assim, juiz, Ministério Público e quaisquer dos atores envolvidos no processo devem se ater à ordem jurídica limitadora e garantidora dos interesses pessoais do indivíduo, para assim, sem ultrapassar essas garantias, colaborar para o processo de uma forma legal, fornecendo provas sem vícios legais e válidas. A questão em debate não é simples. É, na verdade, extremamente delicada, justamente por envolver direitos fundamentais. Nesse sentido, a ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, por ocasião do julgamento do HC 137.349, destacou também que em casos como esse é indispensável observar os fundamentos da proporcionalidade sob pena de se banalizar e até mesmo vulgarizar muitas das garantias constitucionais, como a que está assentada no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, direito à intimidade e à privacidade. Ao que se vê dos autos, a descrição dos fatos se apresenta como meras conjecturas, afirmações genéricas, totalmente destituídas de elementos concretos e de suporte probatório, tornando quase impossível sua verificação. O pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal de um dos representados, sua esposa e da pessoa jurídica da qual é sócio, se baseia tão somente nas presunções decorrentes de duas matérias de cunho jornalísticos publicadas pelo sítio eletrônico Século Diário, nos dias 7 de maio de 2014, folha 67 e 69, e 26 de agosto de 2014, folha 55 e 58, que também não apresentam qualquer substrato probatório. O direito à intimidade de qualquer cidadão é garantia constitucional, que ao longo da história, com um garrido esforço da sociedade, foi conquistado para assim permanecer, não sendo dado nem mesmo ao Estado, sem justo motivo, o poder de violá-lo. Por tais considerações, também rejeito essa preliminar.
Senhor presidente, quando fiz a revisão, uma das questões que eu tive muita atenção foi a esse ponto, porque esse ponto é nodal nesses autos. E, como já estava presente a decisão do desembargador Sérgio, indeferindo essa quebra de sigilo, eu entendi como uma decisão, inclusive, muito garantista, porque, como bem disse nessa situação, o sigilo ele é a última situação, quer dizer, quando eu já tenho um conjunto probatório, pelo menos assim o nosso sistema consolidou. Eu já tenho um conjunto probatório que me permite complementar aquela investigação com base no sigilo. A hipótese aí não é o caso. São algumas notícias de jornal e algumas suposições. Nesse caso, especificamente, a minha preocupação é de que, de fato, uma quebra de sigilo no início de uma investigação ou de uma ação sem outros indícios coloca a todos sem o mínimo de garantia constitucional. Reduz a garantia constitucional da intimidade a nada. E sabemos todos que o cidadão é um dos fundamentos da República. Se tiramos do cidadão as suas garantias constitucionais, também a República fica sem essas garantias. Precisaria dizer que esse é um tema tormentoso, como disse o desembargador Sérgio, essa questão da quebra do sigilo. Por quê? Porque as investigações elas não podem começar pela quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, porque toda invasão é exceção. Nos sistemas constitucionais modernos, a invasão do domicílio de alguém é uma exceção. Não se pode fazer essa invasão nem por ato judicial, por qualquer razão. Não se pode invadir a intimidade. É preciso que se evolua na inteligência policial e nas inteligências de investigação para que tenhamos outros meios de verificação que não esses meios que invadem a privacidade. Não foi por acaso que o legislador constitucional elevou o direito à intimidade à cláusula pétrea. Certamente não foi por acaso. E por essa razão, também acompanho o bem lançado voto do desembargador, relator.
Mérito. Conforme relatado, trata-se de ação de investigação judicial eleitoral proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, Camila Costa Valadão e André Luiz Moreira, em face de Paulo César Artum Gomes e César Roberto Colnay, com a finalidade de apurar atos que caracterizariam, em tese, conduta vedada prevista no artigo 39, parágrafo 7 da Lei 9.504, omissão dolosa de bens e declaração à justiça eleitoral e abuso do poder econômico, político e econômico, por parte dos candidatos eleitos para os cargos de governador e vice-governador de Estado no pleito de 2014. Nesse sentido, sustento os representantes em suma. Primeiro, que o representado Paulo César Artum Gomes praticou conduta vedada prevista no artigo 39, parágrafo 7 da Lei 9.504/97, com a realização de show misto, com a apresentação da bateria da Escola de Samba Independente de Boa Vista, em dois eventos realizados pelo então candidato a governador. Segundo, que o representado também omitiu de forma dolosa bens consistentes em contas de empresa e propriedade imóvel de titularidade de cônjuges, mas que deveriam ter sido declaradas em razão do regime patrimonial do casal. Terceiro, que ele ainda cometeu atos de abuso de poder político e econômico pela utilização de influência junto a órgãos públicos na defesa do interesse de empresas das quais, através de empresa da qual era sócio, recebeu recurso voltado à arrecadação antecipada para a futura campanha eleitoral. Pois bem, inicialmente, quanto à alegada violação ao artigo 39, parágrafo 7 da Lei 9.504, cabe observar que, em consonância com o que determina o artigo 10, parágrafo 4 da Resolução 23.404, de 2014, ao proibir a realização de show místico e de evento assemelhado para a promoção de candidatos e a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral, quis a legislação eleitoral proteger a liberdade do eleitor no exercício do seu direito de escolha contra a influência exercida por essas pessoas, dado o fascínio e influência que geram em grande parcela da população, podendo o responsável responder pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder. Portanto, o que se pretende é não só coibir o eventual abuso do poder econômico, como também garantir a manutenção do equilíbrio da propaganda eleitoral, assegurando a isonomia que deve nortear a disputa. A hipótese em julgamento consta dos autos que, no dia 10 de setembro de 2014, teria o então candidato a governador do Estado, Paulo César Tum Gomes, se utilizado da bateria da Escola de Samba Independente de Boa Vista para animar reunião de cunho eleitoral realizada no estacionamento da sede social do Clube Alves Cabral e que, no dia 31 de agosto de 2014, o mesmo candidato fora homenageado por integrantes da Escola de Samba Independente de Boa Vista. Diante disso, cabe destacar que o segundo evento apontado, qual seja a homenagem prestada por integrantes da citada agremiação, não se amolda de nenhuma forma à vedação prevista no artigo 39, parágrafo 7 da Lei 9.504, na medida em que, em nenhum momento, há qualquer menção de que fora realizada qualquer espécie de apresentação artística ou animação do evento. Nesse sentido, cabe observar que, na condição de cidadão, não é vedada qualquer artista, membro de agremiação ou de associação, que tome parte do processo eleitoral de escolha de candidatos e que declare publicamente apoio ao concorrente de sua preferência, participando e pedindo voto em seu comício, inclusive. No que se refere ao evento ocorrido em 10 de setembro de 2014, dos autos consta a descrição de uma reunião com claro propósito eleitoral da qual participaram inúmeros candidatos e outras figuras públicas que, na ocasião, manifestaram apoio ao então candidato. Contudo, com relação à atração artística, a descrição apresentada pela reportagem que dá base à denúncia, além do transtorno causado pelo desembarque dos integrantes em uma via de grande circulação da cidade de Vitória, descreve tão somente que no caminho percorrido pelo candidato se podia ver, aspas, moças convidando a quem passasse a tirar fotos numa espécie de cabina estilizada, sem contar a bateria da Boa Vista e seu baticum ensurdecedor, o que insinua a realização de algum tipo de apresentação. A propósito, o colendo do Tribunal Superior Eleitoral apreciar a consulta número 1295, relatoria do ministro Carlos Aires Brito, assentou que pouco importa se o evento é aberto ou fechado e se a propriedade é pública ou privada. Para a lei, sendo reunião de caráter eleitoral, é vedada a presença de artistas e animadores. Nessa toada, ainda que se possa entender que a mera presença de integrante de atração musical, com seu baticum ensurdecedor, violaria a proibição legal, colendo, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento no sentido de que a realização de showmício, examinada sob o enfoque do abuso de poder econômico, deve demonstrar relação de potencialidade para macular o resultado do pleito, segundo influência de elementos de natureza econômica. Essa decisão é do ministro Félix Fischer, foi proferida no recurso ordinário 2355, o que é impossível de aferir em caso. Não bastasse isso, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que o que se tem são meras insinuações negadas veementemente pela gremiação, folha 192, o que não pode prestar nem aplicação de sanção pelo emprego de processo de propaganda vedada, e muito menos pelo abuso de poder, pois, segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal Eleitoral, faz-se necessária comprovação da gravidade da circunstância do caso concreto que caracterizam a prática abusiva de modo a macular a lisura da disputa eleitoral. A propósito, observou o nobre representante da Procuradoria Regional Eleitoral que, aspas, diante da ausência de substrato probatório nos autos, não se pode afirmar a existência da conduta apontada de forma como narrada na inicial, muito menos vislumbrar a gravidade suficiente para a configuração de abuso de poder econômico ou desvio, abuso do poder de autoridade, na forma do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 6490, sendo necessária a apresentação de convincentes elementos de prova para se decidir em sentido contrário. Outro sim, prossigo. Quanto à alegada omissão dolosa de bens com o intuito de enganar os eleitores, cabe observar que os artigos 11, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei 9.504 e 94, parágrafo 1º, inciso 6º do Código Eleitoral, exigem que o requerimento de registro de candidatura seja instruído com a declaração de bens do candidato. Tal exigência visa dar publicidade e transparência aos dados dos candidatos, de forma a propiciar o acompanhamento da evolução patrimonial de cada um e ainda fornecer informações aos leitores. No presente caso, é imputado ao representado Paulo César Artur Gomes a omissão dolosa de bens consistentes em uma casa registrada no valor de R$ 160 mil e cotas de empresa no valor de R$ 19 mil, ambos titularizados por sua esposa, mas que em razão do regime de bens do casal, deveriam ter sido declarados pelo candidato e que tal conduta teria finalidade de ocultar dos eleitores o patrimônio familiar. Com efeito, a legislação eleitoral determina tão somente que da declaração deva constar a origem e a mutação dos bens, sem maiores esclarecimentos, o que nos leva a concluir que todo e qualquer ativo, compartilhado ou não, deva dela constar, já que a lei não traz qualquer tipo de exceção nesse sentido. Nessa toada, a melhor jurisprudência indica que tais bens deveriam constar da declaração entregue à Justiça Eleitoral por ocasião do registro da candidatura. Contudo, afirmar que tal omissão tenha se dado com a intenção deliberada de influenciar o eleitor de modo a configurar abuso do poder econômico, exige prova robusta, conforme já destacado, o que não restou demonstrado nos presentes autos. Ressalte-se também que, analisando a questão sob o enfoque do abuso do poder econômico, do abuso do poder político e econômico, observou o nobre representante do parquê eleitoral que aquela instituição, em razão de 3 representações anteriormente propostas perante aquele órgão, já se manifestou no seguinte sentido, aspas, ainda analisando a questão sem a influência das paixões políticas e do debate embate travado no plano da campanha política eleitoral cargo de governador, como deve proceder o Ministério Público Eleitoral, não há como se concluir a partir da noticiada omissão de declaração de bem por ocasião do registro, pela prática de abuso de poder econômico pelo candidato. Já naquela oportunidade, entendendo pela inexistência de elementos suficientes para a configuração de ilícito civil eleitoral, entendimento esse reiterado aqui pelo nobre membro daquele órgão ministerial. Não bastasse isso, segundo entendimento já pacificado, tanto no colégio do Tribunal Superior Eleitoral, quanto nessa egrégia corte estadual, a omissão de bens em declaração prestada por candidato configura mera irregularidade formal, podendo ser retificada pelo candidato, Nesse sentido, vejamos. A apresentação da declaração de bens prevista no artigo 11, parágrafo 1º, inciso 4, da Lei 9.504, não é condição de ineligibilidade, tampouco causa de ineligibilidade. Eventual omissão na relação de bens fornecida pelo candidato não tem o condão de torná-lo inelegível. Essa decisão é da lavra da doutora Raquel Durão Correia Lima e foi proferida nos autos recurso eleitoral 410005. Cito outra decisão no mesmo sentido da lavra doutor Ricardo Almagro Vitoriano Cunha, também no mesmo sentido. E prossigo. Também cito outra decisão no mesmo sentido da lavra do desembargador Sérgio Bisotto Pessoa de Mendonça. Todas nesse sentido. Também no mesmo sentido, outra decisão da lavra da doutora Enara de Oliveira Olímpio Ramos Pinto. E, finalmente, cito decisão da lavra do ministro Gilmar Mendes. Vou lê-la na íntegra. Não apresenta relevante potencialidade lesiva a declaração de bens apresentada no momento do registro de candidatura, na qual são declarados vários bens, mas omitidos dois veículos. Recurso em habeas corpus, 12.718, relatoria do ministro Gilmar Mendes, publicado em 25 de fevereiro de 2015. Por fim, alega os representantes que o representado Paulo César Artur Gomes teria também incorrido em abuso de poder político e econômico pela utilização de influência junto a órgãos públicos na defesa de interesses de empresa das quais, através de empresa da qual era sócio, recebeu recursos voltados à arrecadação antecipada para a futura campanha eleitoral. Aduzem ainda que o representado teria ingressado como sócio de sociedade prestadora de serviços de consultoria, a fim de simular a prestação de serviços a empresas que, no período em que foi governador do Estado e mesmo na gestão posterior, receberam benefícios fiscais irregulares. Nesse sentido, cabe destacar primeiramente que referidas alegações se baseiam tão somente na constatação de que a dita sociedade possuía, entre seus clientes, algumas empresas e entidades que possuem os mais diversos tipos de relação com o Estado do Espírito Santo, bem como o suposto incremento de seu faturamento no período em que o representado compôs seu quadro societário. Isto é, não há qualquer indicação de como o representado exerceu a dita influência. Quais seriam os agentes públicos envolvidos? Quais empresas e entidades beneficiadas? Quais irregularidades teriam sido cometidas, ou mesmo a que tempo tais fatos teriam ocorrido. Como já destacado, a descrição dos fatos se baseia em meras conjecturas, afirmações genéricas, destituídas de elementos concretos e de suporte probatório, tornando quase impossível sua verificação. Com efeito, os representantes se limitaram a colacionar aos autos matérias de cunho jornalístico publicadas pelo sítio eletrônico Século Diário nos dias 7 de maio de 2014 e 26 de agosto de 2014, que também não apresentam qualquer substrato probatório. Nessa toada, observa-se que, conforme bem destacaram os próprios representantes, a suposta concessão de benefícios fiscais irregulares por parte do representado quando ainda era governador do Estado já foram objeto de discussão judicial que o eximiu de responsabilidade, não podendo tal circunstância ser considerada em seu desfavor. Mistério enfatizar também que a presente representação fora proposta em meio ao período de campanha eleitoral para o pleito realizado em 2014, com o total acirramento dos ânimos entre os competidores, exigindo dessa Corte Eleitoral e do Ministério Público prudência e cautela na apreciação das alegações e deferimento das provas requeridas pelas partes. E nesse ponto, não há nem mesmo que se alegar que o indeferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal do representado e da sociedade da qual participa seria capaz de demonstrar tais alegações. A propósito, como já destaquei preliminarmente, a Lei Complementar 105/2001 autoriza, em caráter excepcional, a quebra do sigilo bancário e fiscal para fins de investigação quanto à prática de ilícito pelo Poder Judiciário. Contudo, tal providência deve ser analisada com toda a cautela possível, já que constitui verdadeira violação a direito constitucional garantido. A regra, repito mais uma vez, é o da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como a garantia ao sigilo dos dados do cidadão. A exceção será sua violação, com a finalidade de investigar um delito grave, cujos alicerces já existem, faltando somente erguer a finalização do conjunto probatório, o que, como já salientado, não se verifica nos presentes autos, tendo em vista que nem mesmo o período objeto de investigação pode ser determinado. No mais, não existem quaisquer elementos que possam corroborar a afirmação de que os serviços prestados pela sociedade seriam ilícitos ou simulados, não se podendo presumir tal situação pelos simples fatos das notas fiscais emitidas pela sociedade empresária indicarem altos valores. A propósito, cabe observar que a resolução 1868/2012, editada pelo Conselho Federal de Economia, que regulamenta os honorários de serviços prestados por profissionais e empresas que exploram atividade técnica de economia e finanças, estabelece um piso de R$ 300 para o valor da hora de trabalho de economia, devendo ainda ser considerado o tempo empregado no serviço ou um percentual incidente sobre metas valoráveis a serem alcançadas, aspectos estes que não podem ser valorados de forma subjetiva ou com base tão somente nos valores constantes de notas fiscais emitidas pela empresa. Outro sim, cabe observar que não existe qualquer vedação para que ex-ocupante de cargo de chefe de executivo exerça atividade de consultoria ou que tais serviços sejam prestados a empresas que tenham relação com o ente federado do qual se afastou. Cabendo destacar também que o simples incremento do faturamento da empresa após a entrada do representado no quadro de sócios também não serve para comprovar qualquer irregularidade, pois plenamente razoável que a entrada de sócio que tenha adquirido know-how, que se espera de alguém com formação superior em economia, que exerceu o cargo de chefe de executivo estadual por 8 anos, seja capaz de atrair clientes para a empresa de assessoria econômica e financeira. Nesse ponto, quadra destacar que a expressão abuso de poder econômico, nas palavras do doutrinador José Jairo Gomes, em lição lançada na obra Direito Eleitoral, deve ser compreendida como a concretização de ações que denotem mau uso de recursos patrimoniais detidos, controlados ou disponibilizados ao agente. São assim ações que se mostram irrazoáveis à vista do contexto em que ocorrem, revelando a existência de exorbitância ou excesso no emprego de recursos, tendo em vista processo eleitoral futuro ou em curso. Configura-se mediante o uso desproporcional de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de forma a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de determinada candidatura. Já o chamado abuso de poder político se caracteriza pelo uso indevido do cargo ou função pública com a finalidade de obter votos para candidato determinado. É assim a atividade ímproba do agente da administração com a finalidade de influenciar o resultado do pleito eleitoral por meios ilícitos, desequilibrando a disputa em detrimento da liberdade do direito de sufrágio universal. Trata-se, portanto, do emprego de serviços ou bens pertencentes à administração pública ou da realização de qualquer atividade administrativa com o objetivo de propiciar a eleição de determinado candidato. Contudo, nos presentes autos, não há como colher qualquer prova segura capaz de demonstrar a efetiva ocorrência, seja de abuso do poder econômico ou político. Com efeito, para afastar legalmente determinado mandato eletivo obtido nas urnas, compete à Justiça Eleitoral, com base na compreensão da reserva legal proporcional, verificar, com fundamento em provas robustas, admitidas em direito, a existência de grave abuso de poder e conduta vedada, suficiente para ensejar a severa sanção da cassação de diploma. É o que entende o colegiado do Tribunal Superior Eleitoral ao esclarecer que meras conjecturas que sequer podem conferir suporte material a qualquer imputação ou simples elementos indiciários desvestidos de maior consistência probatória não se revestem em sede judicial de idoneidade jurídica. Não se pode, tendo-se presente o postulado constitucional da não culpabilidade, atribuir relevo e eficácia a juízos meramente conjecturais, para, com fundamento neles, apoiar um inadmissível decreto de cassação do diploma. Frisa-se que, para ocorrer o abuso de poder político e econômico, é necessário que as provas sejam consistentes e robustas, o que não ocorreu no caso interno. Nesse mesmo sentido, o entendimento também do colendo Tribunal Superior Eleitoral. Vejamos, para a configuração do abuso de poder, faz-se necessário a comprovação da gravidade das circunstâncias do caso concreto que caracterizam a prática abusiva de modo a macular a lisura da disputa eleitoral. Agravo no RESP 349.15 de Tocantins, relatoria do ministro Dias Toffoli. Cito outras decisões, no mesmo sentido, da palavra da ministra Luciana Cristina Guimarães Loche, do ministro João Otávio Noronha, para concluir, diante do exposto, e também em consonância com o parecer ofertado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, concluo pela total improcedência da ação de investigação judicial eleitoral, é como voto, pedindo todas as excusas aos meus colegas pela leitura longa do voto, mas que, infelizmente, eu tive que me aprofundar na matéria. É como voto, senhor presidente.
Senhor presidente, após a revisão dos autos, cheguei às mesmas conclusões do desembargador Sérgio, no muito bem fundamentado o voto, e dois pontos que eu destaco, essa questão de que as afirmações foram muito genéricas. A prova que se esperava viria de uma possível quebra de sigilo. Do que tem nos autos, são questões que não estamos diante de uma aplicação de multa por propaganda irregular ou algo do gênero. Estamos diante, como bem destacou o relator, de uma possibilidade de cassação de mandato, que é das mais graves sanções, ou a mais grave sanção, no direito eleitoral. Então é preciso que a prova tenha uma consistência, não diria mínima, mas uma consistência máxima nesse caso. Outra questão quanto à declaração ou não de bens, como bem ressaltou o desembargador Sérgio, seria recomendável que tivesse sido declarado naquelas condições. A questão é que o direito, ele trabalha com o que é permitido e com o que é proibido. O direito ele não transita bem no campo do que é recomendável, porque se o direito passar a invadir o campo do que é recomendável, ele vai se confundir com moral. E desde o primeiro ano do curso de direito, nós aprendemos a diferença entre moral e direito. Então, essa questão, me parece que a representação nos termos em que foi posta, com as provas produzidas, ela não pode ter outro destino senão a improcedência. Acompanha integralmente o voto do desembargador Sérgio.
Doutor Marcos.
Também, presidente. Complemento ao relator.
Doutor Eduardo.
Doutor Dori. Também, senhor presidente. Voto no mesmo sentido.
Doutor Limar. Doutor Dori.
Senhor presidente, eu também acompanho o relator e queria felicitá-lo pelo conteúdo e pela forma muito minuciosa com a qual prestou os autos.
Muito bem. Apesar de não participar do julgamento, eu também quero parabenizar o eminente relator, né, pelo substancioso, detalhado e aprofundado voto proferido. Muito bem, né? Só que uma parabenização, sem voto, eu não participo. Então, esta é a emenda do julgado, né? Por unanimidade, rejeitar as preliminares arguídas para, quanto ao mérito, por igual votação, julgar improcedente pedido. Nimaldo Sérgio, nosso próximo feito aqui a ser julgado na ordem é o número 4, na pauta de ADA, né, que é de... Número 4, em base de declaração.
Número 4, eu ainda estou fazendo uma revisão final, devo julgá-lo na próxima semana.
Peço pois não. Adiamento. Muito bem. Doutor Danilo, o número 5.
Julgo, senhor presidente.
Excelência, julga? Sim. Muito bem, em base de declaração, base de declaração. Pregão.
Em base de declaração, na prestação de contas, número 1418-54. Embargante, senhor João Carlos Lorenzoni, tendo como advogado nos autos, doutor Luciano Ciotto. Ausente o embargante, excelência.
Senhor presidente, eminentes pares, essa é a terceira vez que esse processo retorna, e até por uma questão de respeito à persistência do advogado, eu vou fazer uma leitura rápida. Essa é aquela hipótese em que o candidato foi notificado para explicar por que o gasto com combustível se apresentava muito superior àquele que foi declarado, o dobro. Quando dá explicação, o candidato disse que os veículos não rodaram apenas 5 horas, mas 10 horas. O que fazia com que aquela diferença, que já era grande, fosse dobrada. E aí a distância era muito grande, por isso não era possível aplicar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, como nós temos feito aqui. Nesses novos embargos de declaração, sustenta o embargante a existência de omissão, que no último julgado dos originários embargos de declaração, esta corte teria sido omissa diante da documentação contábil e fiscal colacionada, que a seu ver seria apta a demonstrar a regularidade das contas de campanha. Declaradamente, o que o advogado deseja é um pré-questionamento. Isso está escrito nesses novos embargos, e a fim de que seja possível a subida da questão discutida ao TSE, seria necessário integrar o julgado embargado com a mínima menção aos 3 regimes distintos de locação dos veículos. Em que pese, sabemos todos que a matéria de fato ela não vai ao TSE, ela não é apreciada pelo TSE, toda a matéria de fato precisa ser decantada até o nível dessa corte, eu fiz aqui novas observações mostrando que toda essa documentação a qual o candidato faz menção foi analisada nos diversos julgamentos. Foi analisada e se chegou a uma conclusão de que a mera documentação juntada não seria possível a elidir o parecer da COSIM, que é muito claro, no sentido de que declarou-se uma quantia de combustível, pela quantidade de veículos e pelo tempo que esse veículo dá, a distância é muito grande. Eu tenho tido extrema compreensão com essas questões de combustível, de veículos, sei das dificuldades nessa contabilização, só que nesse caso há quase que um abismo entre uma coisa e outra. E foi por essa razão que naquela oportunidade julguei pela desaprovação das contas e eu estou fazendo uma análise de ponto por ponto desses embargos de declaração, até para suprir a questão do pré-questionamento do advogado, e estou conhecendo e negando provimento aos embargos de declaração.
Ok. Todos. Adoções?
Acompanho o voto, eminente relator.
Menel. Todos os colegas também acompanham? Tudo bom. Unanimidade, negar provimento ao recurso. Doutor Dari, consulto Vossa Excelência sobre o mandado de segurança número 1.
Sim,
sim?
Sim, senhor.
Ao pregão.
Mandado de segurança número 46-36, classe 22, procedente de Vila Velha. Impetrante, senhora Sônia Batista de Souza, tendo como advogada nos autos, doutora Maria das Graças Marinato Fortes da Silva. Impetrado, meritíssima juíza eleitoral da 32ª Zona Eleitoral, Vila Velha. Alguém presente pela impetrante? Ausente a impetrante, excelência.
Eminente presidente, resumo, mandamos. Trata-se de impetração visando a obtenção de certidão de quitação eleitoral para emissão de passaporte. A juíza eleitoral da 32ª Zona, Vila Velha, indeferiu a expedição da certidão, eis que a impetrante fora condenada a 2 anos por crime de falsificação de documento público. Ocorre que já houve a extinção de punibilidade em sentença que transitou em julgado em 9 de março de 2015 para o Ministério Público e em 6 de abril de 2015 para a defesa. E aí, essa não expedição pelo sistema ELO da certidão de quitação eleitoral inviabiliza que a impetrante obtenha a nova, o seu passaporte. Eu estou aqui citando precedentes desta corte, principalmente um julgado da relatoria de sua excelência, doutor José Eduardo Nascimento, no sentido de concedermos parcialmente a segurança para determinar a autoridade impetrada que expeça a certidão de quitação eleitoral, se não houver outros impedimentos que não essa condenação já transitada em julgado e cuja a extinção de punibilidade já foi declarada por sentença. Este é o resumo do voto, conceder parcialmente a segurança.
Mano Sérgio, também? Os colegas, também? Vestido? Sobre unanimidade, conceder parcialmente a segurança. Nós temos novamente relator. Mano Sérgio, consulto Vossa Excelência sobre o número 3. Número 3. Propaganda partidária. Julga.
Requerimento de veiculação de propaganda partidária número 22-08, classe 27, de Vila Velha. Partido requerente, Democratas Regional Espírito Santo. Ausente o partido, excelência.
Pois não.
Presidente, grande a Corte Eleitoral, eminente doutor procurador. Cuido dos presentes autos. Requerimento formulado pelo Diretório Regional do Democratas, por meio do qual postula autorização para veiculação de propaganda partidária gratuita no rádio, na televisão, através de inserções regionais, no primeiro semestre de 2016. O pedido formulado, consta previsto na linha B do inciso 3 do artigo 57 da Lei Federal 9.296, que prevê a utilização do tempo total de 20 minutos por semestre em inserções de 30 segundos nas redes nacionais, de igual tempo nas emissoras do Estado, onde haja atendido o disposto no inciso 1º, letra B. Destaque-se haver o colendo superior eleitoral declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do texto constante do alínea B, do inciso 1º, do artigo 57, por ocasião do julgamento do recurso especial eleitoral número 21.334, do qual foi relator sobre o excelente senhor ministro José Delgado. Eu transcrevo aqui o acordo. Dessa forma, para que o partido político requerente tenha direito à veiculação de isenções regionais para transmissão de propaganda partidária gratuita em emissora de rádio e televisão, deve o mesmo, necessariamente, estar em regular funcionamento, como também atender às exigências do disposto no artigo 4º, inciso 1º, da Resolução 2034, com a redação dada pela Resolução 22.503, de 2006. Pois bem. Não obstante verificar que o requerente possui legitimidade para requerer a veiculação de inserções regionais para transmissão de propaganda partidária gratuita em emissora de rádio e televisão no primeiro semestre do ano 2006, observo haver em desfavor do Diretório Regional do Democratas, DEM, duas decisões proferidas por esse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, determinando a cassação do tempo total de 90 minutos da propaganda partidária do requerente, com respaldo do artigo 45, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei Federal 9.096, em razão de comprovado desvirtuamento da propaganda partidária. Nesse ínterim, importante mencionar que os referidos acordos foram proferidos nas representações Terminal 8.000, e que ambas as decisões transitaram em julgado no dia 19 de março de 2015. Outrossim, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração oposta em fase do referido acordo, restou consignado que, aspas, a cassação do tempo de propaganda partidária deverá ser aplicada a partir da efetividade da decisão no semestre seguinte em que couber a veiculação da propaganda, sendo que o tempo excedente da sanção deve ser aplicada em semestres posteriores até o integral cumprimento da sanção imposta. Considerando a determinação contida nos referidos acordos e ainda que ambos transitaram em julgada em data 19 de março de 2015, imperioso concluir pela incidência da sanção imposta no primeiro semestre do ano 2016. Evidencia-se assim que o Diretório Regional do Democratas está impedido de veicular propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão, através de inserções regionais no primeiro semestre do ano 2016, uma vez que a sanção imposta pelo desvirtuamento da propaganda partidária abarca e, inclusive, ultrapassa os 20 minutos de propaganda que faria jus o requerente no primeiro semestre do ano 2016. Ante o exposto, também em consonância com o entendimento manifestado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, indefiro o pedido de transmissão das inserções regionais de propaganda partidária gratuita do Democratas para o primeiro semestre de 2016, formulado por seu diretório. E é como voto.
Luiz Eduardo? Está bem. Muito bem. Então, a unanimidade, indeferir o pedido. Doutor Eduardo, com suas excelências, número 4. Uhum. Perdão.
Prestação de contas número 1355-29. Candidata remetente ao cargo de deputada estadual, senhora Aldinólia Barbosa dos Santos Filha. Ausente a remetente apregoada, excelência.
Pois não.
Senhor presidente, ministro Fares, nesse caso a candidata apresentou contas zeradas, né, indicando que não houve arrecadação, nem gastos, nem despesas. Todavia, considerando que a candidata apresentou suas contas intempestivamente, mas sendo do parecer da COSIM e do Ministério Público Eleitoral, voto no sentido de julgar não prestadas as contas da candidata.
Temos sentido, senhor presidente.
Muito bem. Podemos ir apregando o próximo, senhor? Vamos?
Ausência de prestação de contas da candidata ao cargo de deputada estadual, senhora Gisele Rossetti Roberto Nascimento. Ausente a candidata, remetente, excelência.
Pois não?
Nesse caso, também estou julgando não prestadas as contas. A candidata não apresentou a prestação relativa à arrecadação e gastos da campanha de 2014, notificada no prazo de 72 horas. A candidata apenas informou que não realizou campanha porque o seu registro havia sido indeferido. Contudo, mesmo diante do indeferimento do registro, permanece a obrigação dos candidatos prestar contas conforme o artigo 33, parágrafo 5º da resolução TSE 23406 de 2014, que diz: o candidato que renunciar à candidatura, dela desistir, substituído ou tiver o seu registro indeferido, é o caso, pela Justiça Eleitoral, deverá prestar contas correspondentes ao período em que participou do processo eleitoral, mesmo que não tenha realizado campanha. Então, eu estou julgando não prestadas as contas.
É também como voto.
Nesse sentido. Uhum. Mesma súmula do julgado anterior. Muito bem. Doutor Danilo, com Vossa Excelência, sobre o número 6. Vamos lá.
Requerimento de veiculação de propaganda partidária número 15-16, classe 27. Partido requerente, Partido dos Trabalhadores Regional Espírito Santo. Ausente a agremiação requerente, excelência.
Pois não, pela relator.
Senhor. Senhor presidente, ministro Pares, trata-se aqui de requerimento formulado, objetivando a autorização para a transmissão de inserções. Na oportunidade, após as informações prestadas pela COSIM, eu determinei a intimação do partido para que ele adequasse o plano de mídia, uma vez que houve decisão desta corte que o partido teria perdido 10 minutos da veiculação da propaganda partidária. O partido, então, adequou o seu plano de mídia, reapresentou. Eu estou, então, deferindo o pedido, na mesma forma que o parecer do Ministério Público, e fazendo a observação de que deve ser observado, contudo, pelo partido político, o encargo de encaminhar a presente decisão às emissoras que escolher para transmitir a propaganda partidária, com antecedência mínima de 15 dias, nos termos preconizados no artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução 20.034/97.
Também como voto, senhor presidente.
Doutor Danilo, número 7.
Julgo, senhor presidente.
Recurso eleitoral número 13-08, classe 30, oriundo de Guarapari. Partido recorrente, partido progressista do município de Guarapari. Ausente a agremiação apregoada, excelência.
Pois não.
Senhor presidente, eminentes pares, eu vou fazer um resumo do voto. Se houver necessidade de algum esclarecimento, eu faço, até porque o voto é relativamente longo. Trata-se aqui de um recurso eleitoral interposto pelo Partido Progressista do município de Guarapari, inconformado com a sentença que julgou desaprovadas as contas do partido. Na oportunidade, foram três irregularidades apontadas. Era abertura de conta bancária após o fim do exercício financeiro e, em decorrência disso, a apresentação dos extratos bancários zerados. Então, finalizado o exercício financeiro, o partido abre a conta bancária, por essa razão, os extratos apresentados zerados. Omissão das doações estimáveis em dinheiro nos livros diário e razão e falta de especificação de valores recebidos a título de doação estimável em dinheiro. O parecer do órgão técnico, naquela oportunidade, era no seguinte sentido. Ausentes os extratos bancários, resta à Justiça Eleitoral recorrer aos livros contábeis para exercer a fiscalização sobre a escrituração contábil do partido. Se esse livro é entregue em desacordo com as normas, como no caso em exame, tolhe-se então a capacidade de efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral, razão porque reiteramos a sugestão pela desaprovação das contas do partido. Agravando tal panorama, verificamos que o termo de doação, folhas 21, não especifica os valores estimados, gastos com material de expediente, cessão de uso de imóvel para funcionamento da sede do partido e despesas com contador, que por serem gastos estimáveis de natureza distinta, deveriam ter sido contabilizados em rubricas distintas. Em síntese, não se tinha informação nos extratos bancários, uma vez que, pela abertura tardia, imprestáveis, nem nos livros diário e razão. Foi dada a oportunidade para que o partido suprisse essas irregularidades, não houve suprimento dessas irregularidades. O parecer da Procuradoria aqui é no sentido de que seja negado provimento ao recurso. Eu estou fazendo as minhas considerações sobre a sentença e sobre cada uma dessas irregularidades. E não houvesse um pedido expresso, eu nem mencionaria este assunto. Mas é que o recorrente pede que este recurso seja também recebido como reclamação contra a magistrada na condição de reclamada, ao argumento, e aí eu preciso fazer rapidamente uma leitura, utilizou diversas expressões, das mais, eu diria que das expressões com o mínimo de cuidado possível, o cuidado que se deve ter nesses casos. Disse que a magistrada praticou atrapalhadas, que praticou atitudes ilegais e imorais, que é uma montanha de erros. E eu aqui, senhor presidente eminentes pares, estou entendendo que não é o meio próprio, devendo o recorrente, se preferir, valer-se do instrumento adequado, cuja competência é do excelentíssimo corregedor regional eleitoral dessa corte, nos termos do artigo 14, inciso 1º do regimento interno deste tribunal, para a eventual apuração das supostas irregularidades praticadas por essa digna juíza eleitoral. Registro desde já, embora não seja a seara da reclamação, porque não é a hipótese, que o processo transcorreu dentro de todos os parâmetros naturais de processo dessa natureza, cumprindo todos os prazos, as decisões das mais sóbrias possíveis, daí porque a minha perplexidade pela desproporcionalidade da situação. E aí faço um registro final de que, permito-me um registro que julgo oportuno. Não enxerguei na atuação da magistrada prolatora da sentença qualquer ato passível de merecer reprimenda. Lá do outro, vejo nas expressões utilizadas pelo ilustríssimo causídico total incompatibilidade com os deveres de urbanidade e civilidade que devem pautar as relações com magistrados e membros do Ministério Público. Tais deveres não excluem a necessária atuação combativa e aguerrida que se espera do advogado, sendo-lhe, inclusive, assegurado o calor e a veemência necessários a colorir as suas manifestações. No caso dos autos, a atuação desbordou da crítica veemente e adentrou no indesejável terreno da depreciação pessoal. Por essa razão, não especificamente por essa, por todos os elementos dos autos, eu estou entendendo por conhecer e negar provimento e julgando também, indeferindo esse pedido de que seja o recurso conhecido como reclamação. Não vou ler todas as expressões. Se vossas excelências quiserem mais algum esclarecimento, posso fazê-los. Mas a questão nodal aqui é que o partido deixou os órgãos técnicos absolutamente sem condições de análise das suas contas. Não se pode nem dizer que houve algum tipo de irregularidade substancial, porque as irregularidades formais impedem a análise da irregularidade substancial. E por essa razão, não vejo como modificar a sentença que foi proferida. É como voto, senhor presidente.
Pois não. A vocês também? Primeiros pais também, nesse sentido? Muito bem. Uma unanimidade, negar provimento ao recurso. Nós temos voto eminente relator. Doutor Dari, podemos passar a prestação de contas?
Excelência, presidente, se puder determinar que o pregão seja simultâneo dos dois processos, pautados sobre o número 8 e 9, né?
Perfeitamente.
Prestações de contas das seguintes candidatas ao cargo de deputada estadual, respectivamente. Senhora Cirlei Helena Lima Ferreira, senhora Mary Sandra Ferreira da Silva. Processo de números 1575-27 e 1600-40. Ausentes os remetentes, excelência.
Eminentes pares, as remetentes não tiveram nenhuma arrecadação em dinheiro em espécie, apenas em bens estimáveis. Uma no valor de R$ 5.462 e outra no valor de R$ 5.641. Tanto a COSIM como o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se pela aprovação e eu estou votando pela aprovação das contas das remetentes.
Sim, senhor.
Presidente, só tenho um registro a fazer, não sei se Vossa Excelência vai encerrar a sessão, não sei se eu na segunda-feira não estarei presente, porque eu vou representar o AB no Conselho Federal, nas sessões que existirão no dia 14, 15 e 16 de junho agora. Então, faço esse registro, que não poderei comparecer no dia, não sei se é o caso, já que eu represento uma classe específica aqui de convocar o suplente para essa sessão, mas aí é um critério do Egresso Tribunal, apenas justifica a minha ausência.
Pode ficar. Colegas, algum feito extra pauta? Algum feito extra pauta? Bom, não temos também pauta administrativa para examinar. Então, declaro encerrada a nossa sessão, reiterando o nosso agradecimento por podermos aqui prestar os nossos trabalhos.
Marquinhos, agora já está no Conselho Federal da Ordem. Daqui a pouco está na presidência da Ordem. Esse Marquinhos é artista. É? Hein?